Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, boa tarde! Hoje é um programa especial, é o nosso programa de número 50. Para comemorar isso, temos hoje aqui dois convidados, já conhecemos há bastante tempo. Um deles já até esteve com a gente aqui no, na função do segundo elemento, por coincidência no programa 25, que foi a metade ali dos nossos 50 programas. Queria cumprimentar o nosso artista convidado de hoje, compositor, arranjador, músico, cantor e escritor e várias outras coisas. Jorge Mello, boa tarde.
Boa tarde, compadre. Boa tarde, Serginho. A gente está muito feliz de ter estado já com você aqui, participando desse bate-papo. Ouvi, curti muito, não só fazer, como ouvir em casa. Espero que eu, nesse número 50, possamos também dar ao ouvinte a felicidade, o prazer e a alegria.
E como sempre, temos aqui o nosso segundo elemento. Hoje, o segundo elemento é feminino.
Ufa, que bom.
Temos aqui a produtora, agitadora cultural, Thelma Queiroz. Boa tarde, Thelma.
Tudo bom, Serginho? Faz tempo já, né, que a gente fica nesse agito.
Tá certo, e tá aí representando as mulheres nesse nosso programa de hoje. Pra você que tá aí ligadinho, vamos começar nosso papo aqui. Jorge Mello, muitos projetos rolando.
É, cara, a gente... Eu sou uma pessoa muito ativa, é natural, e eu não consigo parar. Isso gera naturalmente uma série de contatos, projetos. É meu destino. Então, existem os projetos.
Existem projetos interessantes. O que está rolando hoje que a gente podia passar para o pessoal assim, de trabalhos?
Olha, eu fui convidado, inclusive, através de contato da Thelma, para dirigir um trabalho de um grupo de artistas sobre cirandas. E eu tenho a honra de ter uma coleção de cirandas originais, inclusive de pessoas como a própria Lia, né? Essa ciranda, quem me deu foi Lia, que eu estive lá com ela, que é minha amiga, Lia de Itamaracá. O que quer dizer que a gente está adiantando, conversando, mostrando, analisando, até chegar o dia de realizar o trabalho que ainda está na fase de amadurecimento, preparação. E são vários, de livros, pessoas que escrevem sobre a música dos anos 70, escrevem sobre a música do Belchior, especialmente, me procuram muito. Primeiro, eu sou memorialista, um guardador de coisas, de documentos. E eu tenho, com certeza, 50 mil documentos originais registrando a estrada da música desde que eu cheguei aqui, no Sul Maravilha, e também ainda quando eu estava lá. E hoje virando livro esse material. Esses livros são de acadêmicos, são de jornalistas, são de escritores e meu acervo. Eu sei que a Rádio USP é ouvida por muita gente universitária e se entre eles existe um que se dedique, que goste, que queira pesquisar ou escrever sobre essa matéria, a música dos anos 70 para cá tal, o meu acervo tem esses documentos. Fotos, partituras, discos, fitas, letras, documentos mesmo, reais, são originais. E a história da TV, da época que a TV se iniciou, eu tenho muita coisa. E esse material é aberto.
Tá à disposição lá.
Filho. Disposição, basta chegar e me avisar. Jorge, amanhã tu me recebe que horas? Tô indo segunda-feira, eu tenho o maior prazer. Porque esse material não pode morrer. Ele não pode apodrecer na prateleira. Ele tá ali esperando que seja utilizado. Ele está ali para que a memória se transfira, chegue a meus netos, chegue aos bisnetos do próprio escritor, do próprio interessado no assunto. Isso é uma coisa que eu faço com muito
bom dizer que o Jorge Mello, parabéns para você, porque o Jorge Mello tem tudo organizadíssimo. Isso é muito legal. Digitalizado. O trabalho dele é incrível. O seu arquivo de cordéis tem 2.500 exemplares, não é isso?
Tem 2.500 exemplares originais e eu tenho aproximadamente mais uns 10 mil em textos digitalizados.
Então isso é muito importante, né? Alguém é um produtor que vai fazer um trabalho, precisa, é uma fonte.
É um material de pesquisa riquíssimo.
Na minha coleção de cordel tem uma coisa interessante. Os cordéis que eu tenho entre os anos 20 e os anos 40... que são o grande achado. Eu consegui guardar determinados volumes que talvez aquele cara, aquele autor, tenha escrito uns 200, uns 100. E um ficou e está guardado comigo na minha mão.
Talvez nem ele ou o pessoal dele tenha.
Não tem, com certeza. As universidades não têm. Já procurei nas universidades, inclusive na USP.
Jorge, vamos fazer o seguinte, pra gente começar a dar uma musicada aqui no programa, vamos mandar um ao vivo pro pessoal aí?
Opa!
O que, que a vivo? Gente manda pro pessoal?
Rapaz, começar com Num País Feliz, eu acho que pega bem.
Tá pra começar legal?
É legal.
Então vamos lá, Num País Feliz com o Jorge Mello aqui no Sons do Brasil ao vivo, voltamos daqui a pouco.
Ainda não se ouvia o ai do sabiá, e nem já se sabia que ele assobiava lá. O índio ia indo, inocente e nu, e no cauí ninguém sente a essência do caju. Não navegavam naus abaixo do Equador. Aqui nem sonhos maus, não há nhangá, nem cruz, nem dor. E o índio ia indo, inocente e nu, sem rei, sem lei, sem mais, ao som do sol do Irapuru. Não navegavam naus abaixo do Equador, e a terra Xantupã descia sem pão de tambor. E ainda não se ouvia o dó das juritis, e eu já sonhava com a cor mil tons de algum país, num país feliz. Oh, 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 feliz. Ainda não se ouvia o ai do sabiá, e nem já se sabia que ele assobiava lá. O índio ia indo, inocente e nu, e no cauí ninguém sente a essência do caju. Não navegavam naus abaixo do Equador, na terra Xantupã descia sem pão de tambor. E ainda não se ouvia o dó das juritis, e eu já sonhava com a cor mil tons de algum país, num país feliz. Oh, 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 feliz. Sem rei, sem lei, sem mais, ao som do sol do Irapuru. Não navegavam naus abaixo do Equador, na terra Xantupã descia sem pão de tambor. E ainda não se ouvia o dó das juritis, mas eu já sonhava com a cor mil tons de algum país, num país feliz. Oh, 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 feliz. Feliz.
Voltamos então, depois de ouvirmos aí Num País Feliz com Jorge Melo. Eu queria chamar a Thelma aqui pro papo. Thelma, eu sei que nesse seu trabalho de produção você meio que direcionou bastante do seu trabalho para a questão de projetos incentivados, PROAC, UANEI e seus derivados aí. Uhum. Hoje em dia é um meio assim bastante procurado para que o artista independente principalmente consiga produzir os seus trabalhos, não é? Queria que você desse uma passada pra gente com essa experiência que você tem em cima disso. A gente sabe que não é simples, é só escrever o projeto e conseguir. Tem todo um trâmite nisso. Sim. E muitas vezes você perde um tempo enorme e o projeto muitas vezes não é aprovado.
E não acontece nada.
Não acontece nada. Fala pra gente um pouco desse meio, dessa coisa dos projetos, esse negócio todo.
É legal. Os produtores são sonhadores, né? Assim como os compositores, os artistas todos. A gente sonha com esse projeto sendo realizado e não rola, muitas vezes. Né? Você deve ter muito, né, Jorge?
Claro,
quantas ideias. Aí eu chamo de ideia de Irico, mas no bom sentido. E aí a gente cria coisas e não vai pra frente. O que eu tenho sentido hoje de interessante é que os artistas estão fazendo por conta própria algumas coisas que antigamente não faziam, ficavam dependendo de produtores. Porque os artistas tinham disso, né? Ai, será que alguém vai me achar, me empresariar?
Jorge que viveu bastante nessa época, na verdade. Não que o artista não fosse um ativista ou fizesse as coisas, como você é um grande exemplo, que você corria atrás das suas coisas. Mas naquela época tinha muito disso, do o artista pegar e sentar na poltrona e falar, alguém vai me descobrir.
A minha presença, logo no início, quando eu vim para cá com Fagner, Belchior, do Ceará para o Rio de Janeiro, teve uma coisa interessante. É que as pessoas perceberam essa esperteza minha de dar esse pulinho do gato. Eu vi num livro da Ana Maria Baiana, publicado numa tese de doutorado da Josi Teixeira na USP, dizendo, em 1973, Jorge Melo, no Teatro Aplicado, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, reuniu uma mesa de notáveis, estava na mesa José Ramos Chorão, estavam várias pessoas de teatro, Walter Silva, pessoal de cinema, e eu, dirigindo a mesa, apresentando os independentes daquela época. Pasmem, estão dentro dessa ideia de projeto meu daquela época, não só Valtas Francos, que hoje todo mundo já conhece, o Marcos Vinícius Mororó, que é hoje o presidente da AMAR, mas também o grupo de rock Apocalipse, lá. Sim. Nos projetos da gente, grupo de rocks como Joelho de Porco, também lá, levados. Então, meu trabalho foi envolvido com o trabalho dessas pessoas, porque eles achavam confiável eu chegar ali e dizer, ó, rapaziada, próxima chamava-se o projeto Segundas Musicais. O teatro me ofereceu, porque os outros dias da semana, de terça a domingo, tinha uma peça que eu dirigia a parte musical. Nessas segundas musicais, eu dizia para a plateia. Plateia de 200, 300 pessoas. Dizia, quem tem uma caixa de som? Não precisa pagar, não entra. Trouxer a caixa, não paga. Quem tem microfone?
É mais ou menos que a gente faz hoje, né, Adão?
Acontece hoje em dia.
Não, não. Não é isso? Então, essa iniciativa é que é legal, que a gente já foi se acostumando a levar os não e levar os sim. Né?
E até o Masqui estava falando exatamente disso, que hoje em dia os músicos, o pessoal está um pouco mais ativo nesse sentido.
Mais,
né,
esperto.
Mas sabe, falando dos projetos, os editais, por exemplo, foram normalmente bichos de sete cabeças considerados por muito tempo. Hoje em dia, as pessoas já estão acreditando. E uma das razões é a seguinte, puxa, tem um monte de Zé Mané que entra. E me incluo nesse como até um exemplo vivo. Não precisa ficar com aquele mito de que, ai, cartas marcadas. Isso é uma posição do Brasil, porque a gente sabe, historicamente, temos esse problema. Mas as pessoas estão vendo que rola. Então, puxa, se rolou com o vizinho, vou fazer também, né? Por que não? Então, eu acho que tem aumentado muito o número de projetos em editais. E a gente também. O nosso mundo independente tem uma rede muito interessante de divulgação. E a gente fica fazendo barulho. Gente, faz lá, faz lá, faz lá, faz lá.
Alguém
essa semana,
nos verá, né?
Nós tivemos as inscrições da Virada Cultural, nós tivemos da APA também, que envolve outros eventos na área estadual, e tivemos a ProArte, para inscrição para participar no CELS. E aí essa informação foi embora, foi reverberando, a gente só chamando, faz lá, faz a inscrição que é importante. E hoje os artistas, gente, recebi telefonema inúmeros, então isso é muito legal, né? E uma com relação aos incentivados, sim, aí já é mais complicado. complicado, né, Serginho? Porque além de ser complicado fazer, depois fazer o que com ele é mais complicado ainda. Falar que se ganhei. E agora, o que eu faço com isso? Onde eu arrumo o dinheiro?
Quer dizer, tem a dificuldade do montar o projeto. Sim. A segunda dificuldade é ser aprovado. E aí vem a terceira, que é que completa tudo, que é correr atrás da captação.
E o que você quer no fim é só produzir, fazer um show. O produto cultural. E aí, até chegar nele é difícil. Muitas vezes morre na praia, né? Infelizmente. Mas está mudando. E eu acho que isso é muito importante para os ouvintes todos participarem dessas discussões políticas. Eu acho que a política cultural, ela está aí em voga. Está todo mundo ouvindo. Mas tem que participar. Tem que ler o texto. Tem que falar, isso aqui não gosto. Vai lá, palpita e tal. É legal.
Legal. Thelma, aproveitando que você está com a palavra, a gente tem no programa o momento Pitaco do Convidado. Que é exatamente aquela coisa de... Estamos aqui falando do trabalho do Jorge Mello hoje. Você está aqui trazendo também, falando do seu trabalho. Mas como você disse, o Jorge também tem vários artistas aí que estão com trabalho. Então a gente aproveita esse nosso bate-papo e a gente abre o espaço para que você dê o seu pitaco. Você indique alguém que está aí na batalha também, fazendo um trabalho legal, um trabalho bacana, mas que carece do espaço para mostrar.
Eu vou indicar o Renato Pessoa, que é um som interessante. Para, vocês vão ouvir. Que eu conheci aonde? Num sarau, Encontros de Utopia. O sarau é um caminho interessante para divulgação. Hoje tem mais de 200 em São Paulo. Então, a plateia mesmo ali já é um termômetro. Eu achei muito bonito o trabalho do Renato. Ele está lançando agora, novo, jovem. Então, com vocês, Renato Pessoa.
Renato Pessoa com a música Para, aqui no Sons Brasil, Pitaco, da Thelma Queiroz.
Agora eu vou passar andando por entre as alamedas, no meio da estrada de Alcatu. Para todos os carros, porque agora eu vou passar por essas praças, sem medo de sofrer retaliação. Para o tempo, porque agora eu vou pensar. Não quero sofrimento aqui pra me atrapalhar. Para tudo, para que eu quero descer. Para esse mundo, pra esse povo florescer. Floresta, floresta, floresta. Reze, pense, minha gente, que essa terra proverá. Reza, mas pensa que essa terra proverá. Reza, pensa, gente, que essa terra proverá. Reza, mas pensa que essa terra proverá. Proverá no verde, proverá no pé, proverá na grama do chão. Proverá no ventre, proverá mulher, o futuro dessa nação. Para com essa luz vermelha que não para de oscilar na minha cabeça preta, a cor do sangue, a violência, toda a repressão. Para com a baboseira de silêncio a se instaurar na rua, bate bandeira e canta mais uma canção. Para tudo agora, o meu direito de sonhar vem do divino. Acalhe a lei, a tradição. Para que esse tempo é meu e me deixa louvar a minha crença e a vontade de plantar o chão. Floresta, floresta, floresta. Reze, pense, minha gente, que essa terra proverá. Reza, mas pensa que essa terra proverá. Reza, pensa, gente, que essa terra proverá. Reza, mas que essa terra proverá. Proverá no verde, proverá no pé, proverá na grama do chão. Proverá no ventre, proverá mulher, o futuro dessa nação. Reza, pensa, minha gente, que essa terra proverá. Reza, mas pensa que essa terra proverá. Reza, mas pensa que essa terra proverá. Reza, mas pensa que essa terra proverá. Reza, pensa que essa terra proverá. Reza, mas pensa que essa terra proverá. Reza, reza, pensa que essa terra proverá. Reza, mas pensa que essa terra proverá.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Alto-falante rolava e me dava um toque, Chuck Berry berrando em sua guitarra era um choque, cometas Halley passando, astros no pódio de estoque, cabeças, pedras rolando, Jim, Jimmy, John, Jane, Joplin e a moçada do subúrbio, cinemas, topetes, motos e rock, 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 rock and roll e rock, 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 rock and roll e rock, 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 rock and roll. Rock, 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 rock and roll. Rock, 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 rock and roll. Rock, 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 rock and roll. Caí na estrada tirana. A juventude é um dom. Garotas, sonhos, mil transas, como da bandeira é bom. Olhando a cidade grande, cheia de fúria e de som. Querendo ser uma estrela de sexo, leis e neon. Cidade grande é uma droga, mas rock dá o tom. No rock, 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 rock and roll. Rock, rock, rock and roll. No rock, 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 rock and roll. No rock, 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 rock and roll. No rock, 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 rock and roll. No rock, 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 rock and roll. São mil milhões de habitantes deste parque industrial. Negros, mulheres, menores, filhos da crise geral. Iguais pela mesma bomba que vai cair no quintal. Ídolo, Deus dos esgotos, a musa urbana me fez. Meu sucesso é saber disso e dizer isso pra vocês. No rock, 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 rock and roll. No rock, 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 rock and roll. No rock, 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 rock and roll. No rock, 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 rock and roll. No rock, 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 rock and roll. No rock, 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 rock and roll. No rock, 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 rock and roll. No rock, 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 rock and roll. Rock, 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 rock and roll.
Voltamos voltamos agora para o segundo bloco e você já teve música ao vivo aqui com Jorge Melo, Canção de Gesta de um Trovador Eletrônico. Fala pra gente dessa música, Jorge.
Rapaz, essa canção ela é parceria minha com Belchior, como a primeira, o Num País Feliz também. Dentro dessa iniciativa de ter essa coisa da produção, eu e Belchior abrimos no final dos anos 70 uma gravadora independente.
Legal, até bom registrar, você foi um grande parceiro do Belchior aí, desde a chegada aqui no Sul,
eu
né?
Eu sou o maior parceiro da carreira dele. O cara que mais gravou música minha é o Belchior. Ele gravou 29 obras minhas. É o maior intérprete da minha obra. Das quais, umas 15 são escritas em parceria minha e ele. Então, essa canção é biográfica. Ela conta como nós saímos do interior, ele de Sobral, eu de Piripiri, no Piauí. Fomos para um centro um pouquinho maior, estudar, ganhar experiência, que foi Fortaleza, a escolha tanto dele quanto minha. Lá nos envolvemos com o ambiente da arte, da cultura, nos bares, na beira-mar e na televisão. Eu era diretor de um programa junto com ele na TV. E essa música, ela é biográfica, ela retrata isso. Até chegar num centro, numa grande cidade como é São Paulo. E isso está contado aí, né? Cada detalhe dessa saga. Por isso o nome Canção de Gesta, como eram escritas na Idade Média as gestais, né? Todas as canções de gesta que contam as cruzadas. E eu, então, achei bonito de dar esse nome, Canção de Gesta, de um trovador eletrônico, porque eu sou tão trovador quanto aqueles, e aqui eu resolvi cantar essa saga da vinda até o grande centro de dois artistas que se pretendiam serem profissionais da música.
Thelma, a gente tá falando dos projetos, você falou da importância, quer dizer, e hoje em dia é uma coisa que também em voga, como nós falamos, para o artista independente tentar, pelo menos, fazer alguma coisa, é um caminho interessante. Temos também a questão do crowdfunding, que já é um financiamento coletivo, né?
Sim.
Que o pessoal popularmente conhecido como a vaquinha eletrônica. Mas é aquela coisa, mesmo assim, o artista independente continua ainda com um caminho bem, bem tortuoso, né? Para conseguir, né, Jorge? Você como produtor também hoje atua
claro,
bastante, né?
Continua difícil. Eu sou o próprio exemplo disso, né? Dessa dificuldade. Não é fácil. É
você
uma
sabe
luta.
Que a gente retoma lá para o Lira Paulistana. E aí, já que estamos na Rádio USP, é bom ler Eduardo Vicente, o professor aqui da ECA, da casa, que tem um trabalho com os músicos de música independente. É, parece que não mudou muito, sabe? Dá uma sensação de que a gente está no mesmo lugar. A diferença é a tecnologia. Eu acho que a internet realmente veio para trazer coisas interessantes. Hoje a gente põe na cena um artista de Parelheiros. Hoje ele se apresenta no Teatro Sérgio Cardoso, tirando a dificuldade dos quilômetros rodados, mas o acesso chegou até Parelheiros, isso é importante, mas foi via internet, senão a gente não teria. Essa mobilidade na cidade é impossível, muito grande. Agora, a sensação da abertura de espaço para o independente continua realmente, eu acho, muito difícil. Nós não temos bares, nós não temos essa cultura. A entrevista que você teve aqui com a Cíntia, que morou fora, falando disso. Então, o cenário em outros países... É por que o país tal tem tanto música independente? Bom, porque você vai num bar e o independente toca naquele bar, a plateia escuta, a plateia palpita, a plateia compra o CD dele, paga o ingresso dele e valoriza aquele trabalho. Nós não temos essa cultura.
Inclusive, aqui a gente recebeu vários artistas que, em algum momento, fizeram aí algumas aventuras para a Europa, para os Estados Unidos, e todos eles, assim, falaram que, claro, eles chegam lá, são independentes e tal, mas que eles conseguem mostrar a música deles, e ela é ouvida, mesmo não sendo conhecida, é ouvida com muita atenção e com muito respeito.
Exatamente.
Eu posso colocar em cima disso, o artista precisa ser ouvido.
Não.
Mesmo que seja numa praça pública, mesmo que seja num hall de um teatro, mesmo mais um lugar que as pessoas estejam de frente para ele.
E o pior ainda, Jorge, que você está falando, quer dizer, quando esses espaços surgem, o pessoal quer que você vá lá e toque a música que ele conhece.
Toca Raul!
É, o Toca Raul, o famoso Toca Raul.
Famoso Toca Raul.
Nada contra o Raul, mas o famoso
não,
Toca
nada,
Raul.
Mas que é chato para o cara que tá doido para mostrar a sua obra. É.
Então
é.
Você tem a descoberta de espaços novos, né? Na Europa, em alguns lugares você tem música em igrejas, em ambientes diferentes. Aqui a gente teve, né, Serginho?
Universidades.
Até.
Sempre muita música.
Muita música e tal. Na rua, né? Os artistas de rua trazem muita experiência. E aqui a gente tem muito problema.
Nós tivemos alguns programas atrás, o Daniel Conte, você conhece o trabalho dele. Ele falou que agora uma das opções está fazendo o seguinte: eles estão utilizando a própria casa do amigo. Ele convida o artista para poder mostrar o trabalho dele, eles fazem uma reunião ali, convida os amigos, e é uma coisa um pouco mais intimista, mas pelo menos é uma forma que o artista tem de mostrar o trabalho para alguém, o trabalho dele para alguém. Né? É. Jorge, vamos mandar mais um ao vivo pro pessoal aqui?
Opa, vamos! Eu acho que tá na hora da gente botar o Aristocracia, que aí mostra por que o músico sofre tanto. Essa é só minha.
Ok, então, Aristocracia com Jorge Melo. Voltamos daqui a pouco.
Esse é o mundo cão das ratazanas e corujas e das catacumbas sujas que se avoram de questão. Tão em decomposição por cima dos seus metais. Se dão bem com seus iguais, vivem nos pés de uma cruz, se ajoelham pra Jesus e comungam com Satanás.
Tivemos então Aristocracia com Jorge Melo. É o seguinte, a gente falou da questão dos espaços, dificuldades dos espaços, a coisa toda do independente, mas também como a internet, a Thelma falou que vem ajudar e essa coisa toda, também, mesmo poucos, mas estão surgindo espaços que estão olhando um pouco mais para essa questão da música autoral independente. São poucos, mas que pelo menos estão surgindo algumas coisas assim, coisas particulares, não estão nem falando de coisas públicas, de equipamentos públicos. Tem aí não sei se vocês conhecem, tem um grupo chamado P10, que são 10 casas particulares que são voltadas especificamente para música autoral. Mas tem esses espaços que estão acontecendo, além também dos SESCs e etc e tal. Vocês acham que isso é... A tendência disso é aumentar ainda ou, sei lá, vamos continuar sofrendo ainda com isso?
Olha, eu acho que o brasileiro é tudo de bom mesmo, né? Porque a gente inventa moda, não tem como. Ah, não tem onde tocar? A gente vai tocar na Kombi. Não tem onde tocar? A gente vai tocar embaixo da ponte.
Pois é.
Não tem onde tocar? Olha, a gente vai fazer sarau. Onde? Lá em casa. Pronto, resolveu o problema. Ah, eu tenho um cantinho ali no bar do não sei quem, eu vou usar pra fazer... mostrar minha música pra quem quer. Eu ia falar do jabá, né? Eu nem gosto muito de ser chamada, conhecida como Thelma.
Thelma da Sem Jabá.
Eu sou mais sem jabá do que Thelma, né? E isso também não mudou no nosso país, né? Nós estamos aí com esse jabá rolando, continua rolando. E agora, os independentes, então, estão assim, beleza, não tem problema, a gente vai lá, na internet rola, a gente faz lá em casa. Então, eu vejo isso como um grande avanço. Acho que a gente não vai dominar o mundo, porque também acho que a gente não quer dominar o mundo. A gente pode dominar algumas coisinhas menores.
Eu chamo de gueto essas defesas, esses processos de defesa. No caso, um deles de sucesso são os saraus, né? É um sucesso. Você nem disse que são centenas.
Mais de 200.
Mais de 200.
Temos em São Paulo.
É uma defesa, o lugar que você pode. Mas lembre-se, para mostrar a obra, divulgar a obra, vender um ou outro, funciona. Mas não funciona, por exemplo, porque não tem o retorno, não são pagos os artistas.
Exato.
E isso é uma falta de incentivo absoluta, absurda, né, que a rapaziada sofre.
Uma coisa até que eu ia perguntar para você, Jorge, você que vivenciou essa época aí, da década de 70, essa coisa toda, não que era mais fácil. A grande mídia, ela não é como hoje. Eu acho que hoje eles procuram aquela coisa do sucesso fácil, aquela coisa que o cara não precisa pensar muito, a música bateu ali, tá, e vambora, a letra pouco importa. Na minha opinião, a gente tá passando por um momento onde a música popular brasileira, ela tá envelhecendo. Que eu digo envelhecendo, os artistas
estão envelhecendo. Não tem substitutos para nós.
E você não acha que as emissoras, as próprias emissoras, grandes emissoras, elas estão dando um tiro no pé com isso, porque elas não estão
renovando o que elas precisam para as suas programações. Eu acho exatamente isso. Se você pensa bem, Serginho, quando eu cheguei do Nordeste, no Rio de Janeiro, tinha programa de Ivon Cury, musical, programa da Elis, programa do Roberto, programa Dia D Decidinha, Isaac Karabichevski. Olha, eu já citei 5, 6 programas musicais.
Sem contar os mais populares, que era o Chacrinha.
Sem contar que o Chacrinha também era musical. Flávio Cavalcante,
Bolinha,
todo domingo. Ainda tinha o Almoço com as Estrelas, que também é musical. Eu citei aqui mais de 10 programas musicais que me receberam. Quando eu cheguei no interior do Nordeste, no Rio de Janeiro, eu encontrei esse ambiente para entrar. Eu subi no palco em 72, primeiro movimento hip brasileiro, que foi um grande show no Ginásio de Esportes de Caxias, no Rio de Janeiro. Estava Milton Nascimento tocando comigo, no meu lado. Sá Guarabira, começando exatamente como eu, estavam Beto Guedes, dezenas de grandes grupos, e só não estava Gil, Caetano e Chico, porque eles estavam na Europa nesses anos difíceis.
Sim. E o Jorge Melo está abordando um assunto muito importante, que é o encontro dos artistas.
Eu
vejo isso muito difícil hoje em dia.
Difícil.
Os artistas vão sozinhos, cada um monte de trabalho.
Porque não tem os programas de TV.
E não existe
se não
mais...
tem os bastidores.
Exatamente, esse espaço. E os festivais também, antes de se falar.
Os
que
festivais.
Não existe
que
nenhum,
também eram musicais.
Que não existe. Mas esses espaços realmente são importantes e fazem falta na
essa
cidade.
Essa euforia de você chegar num lugar, tá cheio de artistas, você passa na frente do teatro que tava Elis Regina com o Jair Rodrigues, aquele monte de artistas. E gente, e olha, multiplicaram-se a TV e diminuiu estrondosamente os espaços dedicados à
música.
A Deus à música.
Bom, eu vou pedir licença pra vocês, quem vai dar o pitaco agora no programa é o Sons do Brasil, tá ok?
Diga lá.
Estamos trazendo hoje um trabalho de um grupo chamado Babado de Chita, que é um grupo que trabalha muito com a cultura popular, o coco, o maracatu, o jongo. E nós recebemos esse CD, selecionamos aqui a música Coco Danado com o Babado de Chita. E a gente vai mandar pra galera pra vocês conhecerem, um trabalho muito bacana, tá ok? Voltamos no terceiro bloco.
Eita coco danado, eita coco poderoso, desafio o mundo todo com o danado desse coco. Oh, eita coco danado, eita coco poderoso, desafio o mundo todo é com o danado desse coco.
Oh, eita coco danado, eita coco poderoso, desafio o mundo todo com o danado desse coco. Oh, eita coco danado, eita coco poderoso.
Com esse coco eu desafio o mundo, assim de cima neve dia. Eu aqui de São Paulo vou seguir da sua trilha. Na marcação de um bumbo, na levada do pandeiro, desafio o mundo todo para cantar com o coqueiro.
Oh, eita coco danado, eita coco poderoso. Eita coco poderoso, desafio o mundo todo, o danado desse coco. Eita coco danado, eita coco poderoso.
sua trilha na marcação de um bumbo na levada do pandeiro. Desafio o mundo todo para cantar com o coqueiro.
Oi, tá coco danado. Eita, coco pandeiro. Desafio o mundo todo.
Desafio o mundo todo, dança coco na roda.
Oi, tá coco danado, eita coco pandeiro. Desafio o mundo todo, o danado mexicô. Oi, tá coco danado, eita coco pandeiro. Desafio o mundo todo, é com danado mexicô. Eu desafio o mundo todo, é com danado mexicô. Eu desafio o mundo todo, é com danado mexicô.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Havia um homem, um tempo e um lugar. Do outro lado do mundo, bem pra lá do Ceará. Do céu, do centro da terra de Alá. Ali onde ninguém avista. E onde tudo acontece, até o sururu da guerra. Do Saravá. Invariavelmente um chato super-herói. Um turista que não faz pergunta difícil quando anda atrás de resposta. E que sempre andou direito e ficou do lado da lei, da lei, da lei. Da classe média local que foi cortês, como só ele pode. Que foi gentil, como só ele quer. Que foi viril, como um Dom Juan. Hey, oh, oh, para mamar o papara pela rola, carinqueiro, mamar o papara, ter um querer, para mamar o mal. Havia um homem, um tempo e um lugar. Do outro lado do mundo, bem pra lá do Ceará. Do céu, do centro da terra de Alá. Ali onde ninguém avista. E onde tudo acontece, até o sururu da guerra. Do Saravá. Invariavelmente um chato super-herói. Um turista que não faz pergunta difícil quando anda atrás de resposta. E que sempre andou direito e ficou do lado da lei, da lei, da lei. Da classe média local e foi cortês, como só ele pode. Que foi gentil, como só ele quer. Que foi viril, como um Dom Juan. Oh, oh. Hey, hey. Para mamar o papara pela rondere. Pirime, pirime, pirime. Papara pel maroba. Pirim pel maro. De queri, queri, mana. Papara pel mere. Papara pama mamau.
Voltamos então para o nosso terceiro e último bloco. Vocês ouviram a música Super-Herói ao vivo aqui com Jorge Melo. Fala pra nós do super-herói.
Rapaz,
quem é esse super-herói?
Esse super-herói é meu velho pai, seu Raimundo Borges. O meu velho pai, ele é uma pessoa pura ao absoluto. Pura ao absoluto. Eu posso dar só um plazinho sem querer tomar o tempo do programa, mas olha, eu saí de casa muito cedo. O papai queria que eu fosse bodegueiro, minha mãe me empurrava para que eu fosse embora. Resultado, ganhou minha mãe, porque eu fui embora de casa muito cedo num circo. E 9 anos depois voltei para casa. Nessa volta, já com filhos, mulher, uma vez eu conversando com meu pai, ele tinha um sítio e cuidava das plantinhas, me ensinava como plantar e tal. A minha mãe trabalhava no Correio Telégrafo e papai só foi lavrador. Aí eu comecei a falar da vida no Rio e tal. E falei da vida de um normal. Papai, as mulheres lá no Rio, elas se enfeitam. E se o cara quiser uma graninha, dá pra ela, sai com ela e tal. E dependendo, tem mulher que vive disso e tal. Ele olhou pra mim e disse, meu filho, você não tá querendo me convencer que a humanidade desceu tanto. Olha a frase do papai pra mim. Eu olhei assim, disse, quem é esse homem? Então, o meu super-herói do papai, eu ironizo muito a brincadeira, porque na realidade eu falo quase de um anti-herói moderno, porque não existe mais esse tipo de raciocínio, esse tipo de pessoa, esse tipo de gente. Eu fico do lado, acompanhando,
cê,
sabe?
Você entra na...
Respeitando. Então, eu estou falando desse homem.
Do meu super-herói.
Meu super-herói.
Tá certo, Jorge. Uma coisa que eu acho legal, a gente até dar uma pincelada em cima, em off a gente estava falando aqui a respeito, você falou, Jorge, que durante muito tempo, para a Thelma também, o seu trabalho também desenvolveu muito através de trabalhos de agências, em eventos corporativos, essa
patrocínio
coisa toda.
De agência de publicidade.
Isso, para empresas e tal.
Para empresas.
Hoje em dia, para o trabalho autoral, que não seja conhecido, vamos dizer, que não esteja na grande mídia, isso é praticamente nulo, né? Não existe.
Uhum. Porque seria uma grande vertente, é uma grande forma de captação. A agência descobrir nessa massa de grandes artistas, de grandes compositores, jovens, audaciosos, criativos, que aquilo podia ser aproveitado dentro dos objetivos da publicidade. Na minha geração, isso acontecia. Me lembro de mais dezenas e dezenas de turnês nacionais e internacionais feitas com patrocínio de agências para defender as cores de algum produto.
De uma empresa. De um produto.
Essa é uma forma importante. E não sei por que as agências não fazem. Talvez a gente tenha que fazer. Porque também tem a mesmice. É confortável, né? Ficar lá, tá funcionando, deixa assim. Mas fica aí um recado para as agências conhecer esse trabalho.
Que tem bastante coisa interessante
muito volumoso,
aí.
Né?
É uma mão de obra criativa nova. Altamente próxima, não precisa correr muito, eles estão na rua, nos saraus.
E principalmente com um trabalho de qualidade.
Trabalho de qualidade.
Exatamente. Né? Não só na questão da composição, porque a gente vê muito os artistas hoje fazendo eventos corporativos, mas ele vai tocar a música
do
vizinho, né? Que é aquilo que interessa, né? Você tem esse espaço para criação. Quanto tempo você ficou em turnê por uma marca?
Eu fiquei 14 anos defendendo uma mesma agência, uma mesma marca. Desses 14 anos, a agência foi trocada. Eu fiquei 8 anos com uma e 6 com a outra. A marca que é que me escolheu. Quando foi para outra, já foi me levando.
E você mostrava o seu show,
o meu show, o meu jeito, a minha música. Eu não abro mão disso. Era, o que eu fazia era usar as cores dele.
A gente teve até uma reunião agora recente do IFAM, que está para declarar aí o cordel e repente como patrimônio material. E uma das questões colocadas foi essa, pelos repentistas, que são chamadas por agência, mas para atuar como atores e não repentistas. Então o roteiro vem pronto, é assim, faz palalã, palalã, palalã e acabou.
Interpreta o personagem que eles criaram.
Exatamente.
Que não é o que ele é.
Exatamente.
Faz sair um trabalho ruim. Um trabalho de defeitos claros, porque eles não são atores, eles são repentistas.
Jorge, eu vou te convidar agora para você dar o pitaco aqui no nosso programa.
Opa, terei o maior prazer.
Vamos lá?
Meu pitaco é o artista Calé Alencar, cearense. Um artista que vive como músico independente há muitos e muitos anos, interpretando a música Mãe África, que é um maracatu maravilhoso.
Vamos lá então, pitaco do Jorge Mello aqui no Sons do Brasil, Calé Alencar e a música Mãe África.
Gira a roda do tempo, Mãe África. Gira a lua no céu, Mãe África. Gira sol no batuque, vozes da África, maracatu. Foi um navio negreiro
trouxe a escrava Anastácia, eu, pra servir na casa grande, pra defender negro irmão, abençoando a senzala, os olhos dentro da noite, lutando por liberdade contra a violência do açoite. Gira a roda do tempo, mãe África, gira a lua no céu, mãe África, gira sol no batuque, vozes da África, maracatu, no coração de Anastácia reinava paz e bondade, eu, negra de fibra e coragem, não se dobrou aos senhores, fez o seu canto de fé e virou santa do povo. Vozes da África traz hoje aqui Santa Anastácia de novo. Gira a roda do tempo, mãe África, gira a lua no céu, mãe África, gira sol no batuque, vozes da África, maracatu. Gira a roda do tempo, mãe África, gira a lua no céu, mãe África, gira sol no batuque, vozes da África, maracatu.
Ouvimos então a música Mãe África com Kalé Alencar, que foi o pitaco de Jorge Melo. E estamos chegando ao final do programa, já aqui agradecendo a presença de Thelma Queiroz. Thelma, prazerzaço te receber aqui, trazer um pouco dessa sua experiência, falar um pouco disso e ajudando a gente a escrever mais um capítulo da história Sons do Brasil, o número 50.
50.
Importante esse, hein? Tá legal? Obrigado mesmo.
Obrigada a você, Serginho.
De repente, quiser deixar alguns contatos, alguém quiser alguma informação, quiser conversar contigo, procurar orientação ou até mesmo alguém que saiba escrever projetos.
Vamos dividir, né, a informação, né? Passar para todo mundo. Muito obrigada, Serginho, é bem legal. A gente já tem uma estrada também boa de trabalhos que a gente faz por aí. Eu queria agradecer, Jorge Melo, você também. Vamos continuar trabalhando, que o trabalho do brasileiro é lindo. O contato nosso é a Sem Jabá, sempre, que é melhor do que Thelma, é melhor do que telefone, melhor do que
mais
tudo.
Conhecida.
Então vamos embora com a Sem Jabá. Muito obrigada a vocês, foi demais. Obrigada, Rádio USP. Esse espaço é importantíssimo para o Brasil.
Legal. Jorge Melo, mais uma vez.
Pois é, eu estou muito feliz, agraciado de estar com esse papo tão gostoso do seu lado, Serginho, do lado da minha amigona, companheira, a Thelma, que deixa a gente assim tão à vontade, com temas tão bonitos discutidos aqui. Eu só queria usar dessa força da Rádio USP para reforçar a rapaziada que está ouvindo, que se alguém precisar de informações desses documentos para livros, teses, estudos, não precisa se acanhar. Pode me procurar via qualquer meio, telefone, Facebook, WhatsApp, porque esse material não é meu. Esse material eu quero que seja público. É para quem precisar de documentos ligados à história da música recente no Brasil, desde os anos 70 até agora. Principalmente próxima da história da música do Ceará. Eu, Belchior, Fagner, Cirina, Melinha, Rod, Tete, Ednardo, porque esses documentos todos estão guardados comigo. E eu não quero que eles apodreçam antes que um número muito grande de pessoas tenha acesso a eles. Posso deixar o telefone, Sérgio?
Claro, no Facebook, para te achar, é Jorge Melo.
É Jorge Melo com dois L's. Jorge e o Melo com dois L's, me acha no Facebook. E se quiser um telefone, tá aí. O telefone do meu acervo é 5612-2390. Eu sou um estudioso, estou lá aguardando quem quer estudar.
DDD 11.
É DDD 11. É São Paulo, capital.
Ok. Thelma também, pessoal, você falou do Sem Jabá, para encontrar pelo
Facebook.
Face.
Sem Jabá.
Tô sem jabá lá.
Ah, é, tem que ser.
E o 100 é número 100, é o numeral, 100. Né?
Legal, então.
Queria agradecer mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil, que tá aqui com a gente, aqui sempre ali, a gente aqui batendo esse papo, e ele ali nas teclas, no comando da aeronave, mandando esse som bacana pra vocês, Eduardo Marques, Dudu Marques, aqui do Estúdio Arte SP. Aquele abraço, muito obrigado mais uma vez, mais um capítulo que nós escrevemos junto aí, o número 50, Dudu. Você aí que quer entrar em contato com nós aqui da produção do Sons do Brasil, anota o e-mail aí, produtores_radiousp@usp.br ou então sonsdobrasil@terra.com.br. Quiser também entrar lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. Entra lá, dá o seu curtir, acompanha a gente na página, tudo que está acontecendo com a gente está sendo noticiado ali na nossa página, tá ok? Jorge, pra gente encerrar o programa, a gente sempre encerra com uma música, tocamos 4 ao vivo, vamos mandar uma do CD agora, escolhe uma aí pra gente poder encerrar esse programa.
É, o meu CD mais recente tem canções muito incríveis e uma delas é linda pelos arranjos. Eu fiz um arranjo com a verdadeira orquestra sanfônica, porque ao invés de usar outros instrumentos, eu usei 8 sanfonas superpostas, fazendo todos os naipes agudos aos mais graves. Chama-se Numa Cidade do Interior, de Jorge Melo e César do Acordeon.
Maravilha! Encerrando o nosso programa hoje, Numa Cidade do Interior com Jorge Melo, e a gente convida você a domingo que vem, no mesmo horário, estar junto com a gente aqui acompanhando mais um programa Sons do Brasil. Obrigado pela companhia e até domingo.
Cidadezinha, quando anoitece, tem um cheiro bom de comida no ar. Depois todo mundo corre pra calçada, histórias de fada, de casa assombrada para a meninada e pra quem tá de amor. Brinca do anel e cantigas de roda, ou faz da brincadeira um jogo sedutor. Cada namorado aproveitando a lua, abraçados no meio da rua, fazem juras, promessas de amor. Quando vai embora um apaixonado, sente a saudade a lhe dominar. Pega o violão para a serenata, vê a lua de prata, que a canção retrata, o coração maltrata e como um beija-flor para no céu quando na janela vê a namorada e ao som do bordão capricha a voz, ainda manda um beijo, acende mais a chama do desejo que toma conta do seu coração. Capricha a voz, ainda manda um beijo e acende mais a chama do desejo que toma conta do seu coração. Capricha a voz, ainda manda um beijo, acende mais a chama do desejo que toma conta do seu coração.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Sagita.